Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Então a gente está aqui de volta, de novo, de volta de novo.
De volta de novo. Quem falou que adora o programa?
Adriane Cruz. Ela diz, boa tarde amigos, adoro esse programa. E a Priscila Oliveira diz que a vulnerabilidade, isso acontece por falta de autoconhecimento, como afirma a terapeuta Cristina Cairo.
Exatamente. Né? A invulnerabilidade, não lidar com a vulnerabilidade, é a falta de autoconhecimento. A gente tem isso, engraçado, né? na psicologia mais profunda, assim, a gente vê que isso é espelhado nos contos de fada. Né? Os contos de fada, assim como os mitos, eles são responsáveis a falar sobre a psique humana. Eles falam sobre aquilo que está dentro da gente através de figuras e, né, personificações que a gente chama, criando personagens para isso. E a gente vê que nos contos de fada, né, todo mundo passa pela sombra. Certo? Então, por exemplo, a gente vê até nos contos, assim, por exemplo, O Senhor dos Anéis. Né? No Senhor dos Anéis existe aquele ser que é o Frodo, que é o Hobbit. E ele pega o anel é a representação da sombra total, e existe um ser da sombra.
É a tentação, né?
Aí ele vai, só ele pode portar o anel. Por ele ser tão puro, a sombra dele é menor, por isso que o anel não atinge ele menos. Qualquer um que tem mais conhecimento que ele, a sombra poderia fazer um estrago, por isso que ninguém pega o anel. E aí ele tem que atravessar uma série de situações com aquele anel influenciando ele o tempo todo. Né, para ele depois chegar no final e destruir o anel. Né, assim. Quando a gente fala desse processo, é o processo que nós olhamos para nossas vulnerabilidades ali. Porque, por exemplo, a única coisa que pode realmente me atingir no mundo sou eu mesmo, de verdade. Né, as outras pessoas podem até me fazer mal, isso existe. Mas o que eu vou fazer com o mal das pessoas, isso é meu. Né, aquilo ali, eu posso perpetuar aquele mal, pior do que aquilo que a pessoa fez comigo. Eu posso perpetuar.
É muito comum, né?
É muito comum. Né? Eu perpetuar o mal que foi feito comigo e justificar que a minha vida não muda por causa daquele mal que foi feito. Né? É uma paralisação. Ou eu posso olhar e aprender através desse mal que foi feito comigo. Né? E para isso, eu tenho que ver aonde me atingiu e me encontrar ali dentro, sabe? Às vezes, e deparar com a sombra, que eu chamo de vulnerabilidade também, é deparar o quanto eu estou só, o quanto que eu fiz pouco por mim mesmo, o quanto que eu trabalho ou ajudo nesse processo de autodestruição de mim mesmo, o quanto que eu sou egoísta, o quanto que eu sou, sabe? Eu tenho uma série de coisas que eu tenho que deparar com aquilo. E o que é o mágico da coisa, sabe? É quando eu consigo olhar para essas minhas sombras e perdoá-las. Sabe, quando eu consigo olhar para esse lado sombrio meu e conseguir readaptá-los, conectá-los novamente.
E não ficar se culpando, né?
Buscar eles à tona e saber, sim, eu sou assim também. Uhum. Né? E isso me faz se tornar igual a todo mundo. Né?
Posso melhorar,
né? A partir do momento que eu sei que aquilo existe, eu posso melhorar muito. E não deixar com que aqueles aspectos meus me tomem mais. Essa é a grande responsabilidade que nós temos com a vida. E para isso, é a vulnerabilidade que a gente tem que chegar sempre.
Mas, não estou lidando bem com esse negócio que está saindo hoje.
É a lua, estou te falando.
Fui ver aqui quem que comentou, não consigo. Aqui não deu certo.
A nossa vulnerabilidade hoje está na...
A minha vulnerabilidade é tecnológica. Tenho que dizer que a minha é total... Mas olha, até vou falar, gosto de falar em primeira pessoa, né? Porque há muito pouco tempo atrás resolvi entrar em contato com essas sombras, né? Uhum. Como lidar com algumas situações que eu não percebi que eu tinha um padrão para lidar. E é um processo, e realmente você percebe que você está nesse processo. É uma coisa que você também encara, você fala assim, não, agora vamos lá. Vamos olhar para isso e vamos resolver, porque não dá para continuar assim. Dói. Mas é muito bacana quando a gente muda e a gente percebe que a gente começa a reagir a diversas situações de forma diferente.
Exato. Exatamente.
É muito bacana.
Na mitologia de Perséfone e Deméter, a gente tem Deméter é a deusa mãe, né, mãe terra, e Perséfone é sua filha. E Perséfone, ela era muito protegida com a mãe, né? Então ela não conhecia nenhum perigo do mundo. Aí um dia ela sai E Hades, o rei do mundo avernal, que chama, que é o mundo subterrâneo, ele gosta dela e ele abre um buraco e rouba essa menina. Né? E essa menina vai para a escuridão e passa sufocos aquilo ali. Né? E aí ela fica presa naquele Hades, pedindo que alguém salve ela e tudo mais. Mas aí acontece um mito e ela se apaixona por Hades. Né? E Hades se apaixona por ela. Por mais que tenham feito todo o mal, ela se apaixona por ele. Por ela e ela por ele. E ela se torna rainha desse mundo avernal. É. Isso, claro, é um símbolo muito grande da entrada da gente com a sombra. Sabe? De vez em quando nós somos como Perséfone, a vida abre os buracos e a gente cai. Sabe? E aí nós deparamos com o senhor do mundo avernal, da escuridão. Quem está em depressão profunda está em contato com esse Hades, esse mundo avernal. Quem não vê saída na vida, quem não vê saída do emprego, quem não vê saída de relação, está nesse mundo avernal. Né? E aí, quando nós conseguimos olhar, sabe, para este mundo que eu estou dentro de mim e começar a lançar, aí sim, lançar amor para este mundo que eu estou vivendo, para a minha dor e meu sofrimento, eu começo a ter saída disso. Eu começo a gerar luz ali dentro. Né? De que aquela minha dor, sabe, ela pode ser um grande mestre para o meu caminho, sabe? Ou talvez eu tenha que carregar aquela dor na minha vida. Mas aí eu vou mostrar para aquela dor, se isso é possível, né? Eu vou mostrar para aquela dor as outras áreas da vida, que aquilo faz parte do meu crescimento. Né? É claro que depende das dores, e não estou generalizando aqui. Mas é, esse processo de cair na sombra, de você encarar a sombra, sabe? E você se apaixonar por esse aspecto negativo seu, certo? Apaixonar não é passar a mão na cabeça nos nossos aspectos
passar
negativos.
Passar pano, né?
Não passar é. Pano, nem nada, aceitar, eu sou assim, pronto, não é isso?
Mas é acolher, né? Eu acho que acolher com compreensão.
É, eu acolher esse lado meu, sabe? E verificar aonde que esse lado meu fica energizado, né? Eu quando olho as vulnerabilidades, tá? Eu preciso saber como as minhas vulnerabilidades são alimentadas, tá? E aí algumas eu preciso cortar os alimentos dela, certo?
Por isso que
a gente fala que a vulnerabilidade, no fundo, é a nossa força.
Pois é, e eu gosto muito desse termo, né? Outro dia até uma pessoa perguntou para mim assim, mas abraçar a sombra é tão importante isso, porque é justamente o que o Djalma falou, né? É você abraçar com esse olhar, né? Não é de se culpar, nem, ah, por que eu sou assim, ah, por que eu fiz isso, ah, por que eu ajo. Não, de você olhar para aquele aspecto, é um aspecto seu, é você. Né? Então acolhe com amor. A gente não tem tido essa amorosidade, né, com a gente. Então acho que por isso que a gente acaba ficando reativo e criando carcaças e tudo mais, porque, né, eu acho que está faltando geral, né, no mundo.
Geral, nós olharmos assim, né? Nós enquanto nós pessoas, né, cada um olhar sua própria vulnerabilidade, olharmos a nossa vulnerabilidade, né, enquanto sociedade. Né, que é muito aí, olharmos as pessoas que estão nas vulnerabilidades sociais e financeiras aí da vida.
E que acabam acentuando as vulnerabilidades emocionais, né?
Muito, né?
Porque a gente pega, corre para a farmácia, corre para o psiquiatra, corre para o terapeuta. E essas pessoas, ok, tem apoio do SUS, às vezes tem que ficar na fila de espera, às vezes tem remédio errado, fica com remédio errado meses até conseguir, sabe?
Então... Mas não é fácil, né, Djalma, sair numa situação, por exemplo, você já está vulnerável. Você reconhecer em si próprio as suas fraquezas, né, os seus, de repente, até medos, as tuas dificuldades, as tuas agora me foge a palavra.
Vulnerabilidade, né?
Eu acho que a pessoa fica meio que cega, não fica? Para fazer o autoconhecimento.
Quem fazia esse papel antes das pessoas irem em contato com isso eram as igrejas, né? Principalmente os padres no confessionário, quando as pessoas confessavam suas culpas, entende? Seus pecados, né? Uhum. Isso depois ficou deturpado e virou uma outra coisa, mas aquele processo, talvez os primeiros psicólogos da era após a Idade Média, por exemplo, são os padres e a Igreja Católica, né? Que quando as pessoas confessavam, elas confessavam suas culpas e suas vulnerabilidades. E eles davam saída através da reza, porque era assim que era o pensamento da época. Deus vai te tirar. Né? A gente traz isso hoje, e existem algumas igrejas que ainda fazem isso, não só católicas, mas de outros níveis, né? Às vezes, quando a pessoa vai falar com o espírito do preto velho, vai falar com a entidade do orixá, vai falar com o pastor, vai falar com a... Né? Elas estão fazendo esse processo de olhar sua sombra, muitas vezes, né? E ser aquilo, de certa maneira, é uma forma deles olhar essa vulnerabilidade e saber da ajuda. Quando você percebe que uma entidade espiritual, ele fala, ele te perdoa e manda você seguir o caminho, aquilo é libertador para muitas pessoas, para elas começarem a andar, né? Então, por isso que a gente ainda não pode não ter religiões ainda no nosso mundo, por esse necessidade de nem todo mundo ter acesso a outras formas de pensamento, né?
E quem tem, a terapia é fundamental.
É, né? A terapia faz esse papel também, né? Os terapeutas, de modo geral, de muitas linhas, até fora da psicologia, eles fazem, né? Esse tipo de trabalho. As terapeutas que usam isso, né? As doulas, as mulheres que acolhem, sabe? As pessoas de escuta, sabe? Eles ajudam nesse processo de dar a mão para quem está na sombra. Entende? Às vezes, a sombra é um local escuro para muita gente, elas não sabem a saída. E às vezes, só pode ajudar aquelas pessoas que já passou pela sombra, né? É mais fácil ajudar a atravessar um deserto quem já atravessou o deserto, do que uma pessoa que nunca, né?
Sim.
Então, a gente, às vezes, pode transformar aquela dor que aconteceu comigo como guia para outras pessoas.
Que acontece, né?
É a luz,
casos, né?
É a luz. Então, assim... É difícil a pessoa sozinha, muitas vezes. E quando a pessoa ela vai buscar ajuda, ela já está quebrando a primeira parcela da invulnerabilidade dela, que é o dou conta sozinho de tudo. Ninguém dá conta sozinho de nada.
Verdade.
Ninguém dá conta. A gente dá conta em conjunto, mas ninguém dá conta sozinho.
Não.
As demandas do mundo são muito complexas. Tá? Nós não temos uma demanda de olhar para o tempo e ver se vai chover, se minha plantação não vai sair. Não é essa a demanda nossa.
E com o mundo que a gente tem, com o estímulo visual e de notícias e de tudo, do mundo inteiro, o tempo inteiro, é enlouquecedor.
E o mundo é de uma fragilidade absurda. O que está hoje, a nossa civilização, nossos direitos, a nossa capacidade de sermos livres, hoje elas podem acabar por um triz, né? Assim, é uma coisa... Uma mudança política acaba tudo.
O interessante é falar, né, Djalma? Porque o peso que eu carrego pode ser leve para você. De repente, eu conversando contigo, você pode me trazer uma luz daquilo que eu estou carregando, não ser tão pesado quanto eu estou imaginando, ou estou sentindo.
E às vezes só o fato de você falar, não precisa nem o outro falar o que ele pensa disso, né? Mas só o fato de você poder falar e tirar de dentro de você,
sim.
Nossa, já é libertador, né?
Que bacana.
Perfeito. Por exemplo, às vezes em grupo, terapia em grupo acontece isso, né? Às vezes a pessoa com muita dificuldade, ela fala uma situação que está acontecendo com ela e vê que aquela situação aconteceu com vários ali. Então, nos mais diversos estágios, tem gente começando, essa pessoa está no meio, tem gente que está saindo, tem gente que já saiu. E essa conversa aquieta nosso coração, que fala, puxa, eu estou tendo uma experiência humana.
Sim.
Né? A dor faz parte da... De uma experiência,
lá na comunidade a gente não tem como levar terapeutas, psicólogos para todo mundo, né? Então a gente faz as rodas de conversa.
Isso.
E muitas vezes as mulheres saem, depois durante a semana falam assim, nossa, você não sabe como foi bom para mim ter falado, você não sabe como foi bom ter participado. Às vezes tem mulheres que nem falam nada, que é justamente isso, mas só de ouvir que a outra também está passando por aquilo, nossa, já traz uma leveza.
Exato.
Não sou só eu. Né, ela também tem, e provavelmente em outro momento ela vá se aproximar daquela mulher, ou não, mas pode ser que se aproxime, né? Então é super importante. Eu acho que a gente tem recursos hoje que não precisa necessariamente de dinheiro, né?
Perfeito.
Bacana.
Isso é maravilhoso, porque, sabe, quando a dor, ela é compartilhada, né? Não que a gente vai pegar todo mundo a dor e vai sofrer junto, não é isso? Mas quando a dor é compartilhada das experiências, ela alivia o coração. Mas quando as alegrias também são compartilhadas, ela tem um potencial maravilhoso de transformação. Quando eu estou feliz, você está feliz, e nós falamos da nossa felicidade, aquilo é o auge.
Contagia.
Né? Porque nós humanos somos assim, né? Então nós achamos que eu esconder a minha dor, esconder a minha fragilidade, é me tornar forte pelo olhar do outro, quando pelo contrário. A partir do momento que eu trago a minha
aí que você tá sendo
a minha
forte.
Dor, né? Eu, às vezes, eu estou sendo guia para que outras pessoas também falem das suas Sim. próprias dores, né? Existem situações assim que a gente vê que foi muito interessante, né? De trabalhos que eu já participei, de trabalho de uma pessoa, por exemplo, trazer o caso de um abuso sexual, né? E ver que 90% das pessoas tinham passado por aquilo, estava todo mundo quieto, né? E pôde trazer a conversa à tona e falarmos da dor e sofrimento de passar por aquilo,
é super importante,
né? Como foi como alívio e como transformou as pessoas daquilo ali, entende? Né? Então, vulnerabilidade é força, certo? Não podemos viver a vulnerabilidade, né? Podemos acolher a vulnerabilidade, mas viver ela somente não, né? E a nossa força está em sermos humanos.
É isso.
Eu sou humano.
É isso. Né? Só sou humano todos. Passando experiências humanas.
Ser humano, seja humano.
Não é nada fácil, mas... Gente, estamos terminando mais um Mente Aberta e semana que vem a gente está de volta.
Já?
Semana que vem tem mais, né, Djalma?
Tem mais. Semana que vem temos mais.
Obrigada pela participação.
Dia 15 nós vamos ter... eu vou falar aqui na rádio depois. Dia 15 nós vamos ter o Encontro dos Monges, sabe, que vai ser lá no meu espaço. Vai ser um trabalho gratuito de meditação. É uns monges que estão fazendo um projeto chamado AMA. Eles estão correndo o Brasil inteiro transmitindo amor.
Ah, que bacana. Entendeu? É para homens e mulheres.
Aberto para todo mundo.
Ah, então a gente vai divulgar aqui.
Vai divulgar.
Rádio. Dia?
Tá, dia 15 de novembro.
15 de novembro,
tá?
Então.
Depois, quem quiser, eu falo mais sobre isso. Tá bom?
Obrigada, gente.
Falou. Abração.
Outro.
Este foi o programa Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. A apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.